gravar.
É. Então, mas aí você que vê. Esse aqui, 1992, mas eu acho que eu comecei em 90, para falar a verdade. Tem muito material, eu não posso deixar isso com você, mas se eventualmente você quiser, que a gente pode tirar uma outra cópia aqui, tá? Esse aqui é o A Flor da Pele, foi a minha primeira pesquisa. Eu sempre tive, assim, eu sou filha de. Eu sou Niseihan, que seria, assim, filha de pai nascido no Japão, ele é japonês original, e minha mãe é Nisei, nascida aqui. Então, na verdade, já é uma segunda geração e meia, né? Que não é completa. Tá? Então, assim, eu tenho minha infância, assim, toda na escola japonesa. Eu estudei em escola japonesa. Tanto assim, na época do primário e ginásio também, frequentei Nihongaku, fiz tudo isso. E é tanto eu como minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, nós somos em três em casa, um menino do meio se tornou engenheiro e minha irmã se tornou desenhista. Mas na realidade era minha irmã que era para ser bailarina, porque ela que. A gente meio que trocou no fim, sem querer, né? Quando a gente era pequena, eu queria ser desenhista e ela queria ser bailarina. E
Olha só
aí,
que
com o
coisa.
desenvolvimento, depois fomos crescendo e tal, eu fui me destacando na dança. E ela, com 7 anos, ela ganhava, papava todos os prêmios de desenho e de pintura. Todos, aí, do estado, governador do estado, era assim. Aí, sem querer, foi levando ela para um lado e eu para o outro. Mas de qualquer forma, assim, a educação japonesa, não sei se você sabe, ela toda calcada na arte, na cultura japonesa, você aprende de tudo, assim, não é que você só aprende a falar e escrever japonês. Então a gente aprendia dança, aprendia pintura, a gente estudava lá no Bunkakyoka, depois também saímos. De lá, a gente também fazia em escolas particulares, né? Tinha lá Tira da Quen, tinha várias, né? Então, minha educação mais ou menos foi por esse caminho. Mas dentro da área da dança, tinha raros expoentes da dança japonesas, né? A gente tinha bailarina japonesa e tal, mas era sempre assim, uma aqui e outra ali, sabe? E que eu lembro, assim, na minha geração também tinha pouquíssimas. Eu vou fazer 60 anos este ano, então não sou tão novinha assim, né? Aí não sei o que que você quer saber, você quer falar alguma coisa sobre.
Era mais dessa relação, né? O quanto você já começou dando esse start falando que você teve bastante contato, né, com a
Sim.
cultura japonesa. E aí o quanto isso influenciou, o quanto te contaminou para as criações artísticas, né, assim, enquanto artista mesmo. E aí uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente é essa questão da mulher, né, do feminino, e enquanto mulher de descendência japonesa, né, desse caráter oriental, que é sempre colocado um pouco num lugar de fetiche, de exótica, né? Num imaginário meio da gueixa, assim, aí o quanto isso também, não sei se de alguma forma você sentiu isso na sua trajetória, né? O quanto isso impactou
Eu tive
no
vários
seu fazer.
momentos durante toda a minha carreira. Eu comecei muito cedo na dança, com 6 anos de idade já estava dançando em escola e não sei o que e tal, assim como minha irmã. Mas, como eu falei para você, o desenvolvimento foi quase que assim, o oposto, né? Cada uma foi para um lado que era muito distante daquilo que havíamos planejado inicialmente. E eu digo que tive vários momentos assim de aceitação de origem, porque chega um momento lá para os 18 anos, 17 anos, que é a fase da negação. Entende? Então, assim, toda aquela absorção que eu tive inicial, que eu falava japonês em casa, que eu comia comida japonesa, que ia no Nihongaku, que seguia, né, a cultura, quando chega assim com uns 18 anos, começa a negar tudo. Então você começa a pintar o cabelo, você faz permanente, você faz um monte de coisa assim que eu acho que todos os niseis acabam passando, entende? E foi uma fase assim difícil, porque eu acabava indo para o lado completamente oposto. Então, em vez de buscar a dança, que era uma dança mais introjetada, né, interiorizada, né, acabava buscando movimentos mais amplos, sabe? Assim, então, assim, em vez de aterrar, voar, entendeu? Assim, são escolhas que você vai fazendo dentro de uma linguagem que é a própria dança, né? Então, assim, ia buscar tudo que era técnica estrangeira, entende? E negava completamente assim as danças orientais, que na verdade eu tive uma iniciação muito forte com a minha avó, porque a minha avó era uma bailarina assim de dança japonesa mesmo. Ela
Tradicional japonês.
dançava. Então, ela muitas vezes falava sobre o gestual, sobre postura, sobre não sei o que, e finalizações que eu, depois de um certo tempo, falava assim: não, não é nada disso, o que eu sou é brasileira, e não sei o que, minha cara é japonesa, mas eu sou é brasileira, meu espírito é brasileiro, não sei o que. Então, é essa fase da negação, que durou alguns anos, não sei se 5, 6 anos, entende? Era uma fase em que tudo o que eu havia aprendido, entende, meio que ficou engavetado por um período, e queria assumir, queria dançar capoeira, fui dançar danças brasileiras, fui dançar coisas que realmente remetiam a um perfil muito distante daquele que foi da minha educação. E eu só fui retomar isso daí mais tarde, né? E aí foi também deixa isso aqui, vai ficar tocando.
Imagina, tô dando aula.
Então, aí assim, isso já mais tarde, né? Aí foi exatamente o oposto, entendeu? Quase que uma mudança vertiginosa. E aí eu voltei para as minhas origens para valer. Assim, meu cabelo era completamente preto, liso. Eu não usava absolutamente nada que remetesse a. Andava de guetá na rua, andava de. Era o oposto, então assim, radical. Né? Mas isso assim diz muito sobre essa questão da cultura, entende? Porque eu me sentia aqui era gaijin, né? Era japa, e lá era gaijin no Japão. Então assim, nunca sempre tive
Os conflitos.
esse conflito interno. E também assim, na fase em que eu negava, né, assim, falava alto, sabe? Assim, na época, quando você não quer ser vista como uma japonesa, né, como um oriental, é você falar alto, falar palavrão, sabe? Assim, é expansiva, explosiva, é exteriorizada, sabe? Assim, e os movimentos eram amplos, era tudo assim para fora, né? E aí, numa fase seguinte, que já foi a partir, sei lá, dos 20 e tantos anos, 30 anos, já a coisa já começou a entrar, né, num outro,
Introspectivo de novo.
exatamente, no introspectivo. Mas assim, era um introspectivo assim, sabendo que minha alma era brasileira também, entende, que existia essa mescla, né? Então foi a primeira vez que, quando eu casei com um brasileiro de origem árabe judaica, que é uma coisa completamente diferente. Meus filhos são mestiços, né? Em toda um lado da minha família é toda mestiça, né? E o outro lado é japonês. Então tem esses dois lados assim de tios que casaram com, tem italiano, tem alemão, tem nordestino, tem, sabe, judeu, tem tudo, né? E com filhos agora, sobrinhos, e, né? enfim. Então, acho que teve essa radicalidade, né, em termos da aceitação. Aí, a primeira vez que eu fui para o Japão, fui com a ideia... aliás, eu fiz esse trabalho aqui, que se chama Flor da Pele. Aqui está de 92, mas ele foi lançado acho que até antes, em 90. Aí, depois, se você quiser dar uma olhadinha e tal.
Sim.
Esse aqui foi um trabalho que foi justamente uma crítica, né? Você vê que aqui eu estou com uma peruca loira, né? Assim, daquilo que eu imaginava que era o Japão, né? E como eu recebi o Japão pós-guerra, né? E como aquilo me afetava. Então, assim, a Flor da Pele era justamente assim, a minha ideia de Japão. E a minha ideia de Japão foi, assim, teve absolutamente uma quebra quando eu fui realmente para o Japão, a primeira vez. Porque esse trabalho eu fiz, quer ver? Eu fiz duas viagens para o Japão.
A trabalho?
Assim, a pesquisa, eu fiz mochila lá, eu mochilei, entendeu?
Legal.
Durante meses lá. Então, assim, e assim... Na verdade, a primeira vez eu fui assim em busca das minhas origens. E o que eu buscava era aquela, enfim, aquele Japão mais tradicional, que era aquilo que eu imaginava, era aquilo que a minha avó me passou, entendeu? Que estava mais próximo a mim, entende? Porque a minha cultura vem de gerações passadas, não é que era uma cultura que foi de encontro com aquela geração desta época, de 90, entende? Eu falava um japonês que era um japonês meio antigo, sabe? Porque aprendia...
Colonizou, né?
Exatamente, que era um japonês assim que não fazia... era diferente, assim. Então, quando eu cheguei a primeira vez no Japão, falando o japonês que eu aprendi no Brasil, eles olhavam pra mim com aquela cara de que você tá falando? Tá louca? Uhum. Tipo, falando vós mecê, sabe? Assim, tipo... um palavreado, assim, muito obsoleto, né? Que já do passado, assim, gerações que já não se usa mais. Porque as palavras foram substituídas, muitas delas, pelo inglês, e eu usava o japonês castiço ainda, que era aquela... Né? Então, eu comecei a ter um choque muito forte lá. Então, assim, isso aqui estava relacionado mais ao Japão antes de ir para o Japão. Então, fala um pouco sobre minhas memórias do passado, as músicas que eu ouvia quando eu era criança, entende? A ideia do que eu imaginava que era tradicional, que eu gostava do tradicional, né? E quando eu fui para lá, eu tive um choque, assim, que eu olhei um Japão completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, era um Japão que convivia muito, né, com o lado tradicional. Assim, eu fui para Nara, fiquei nos templos, morando um tempo, entende? Minha mãe, na época, morava lá. Então, assim, existia uma coisa... Eu tenho uma família, uma parte da família, que quando eles imigraram para o Brasil, uma parte ficou lá. Não sei se você sabe, na época da guerra, você não podia viajar com vários filhos. Você trazia, você escolhia, selecionava e... às vezes até conseguia fazer com que outros filhos viajassem com outras famílias, até de conhecidos, como sendo filhos, e se reencontravam no Brasil. E na viagem da parte da minha mãe, entende? Assim, é drama.
Foi separado, né?
É drama, entendeu? É tudo assim, saga. É coisa assim de filme, que você fala, pelo amor de Deus, como consegue, entende? Então, tem uma coisa de negação dos filhos, por que deixou um filho lá e trouxe outro, entende? Então, tem uma parte lá que ficou e que não reconhece o lado de cá, que veio para cá e se desenvolveu aqui, tiveram outros filhos aqui. Então, esse reencontro lá é uma coisa muito sofrida. Né? Então, minha mãe, por exemplo, foi encontrar com a irmã dela, que era a cara dela. Ela falou assim, era como se eu estivesse falando comigo num espelho, mas era outra pessoa. Porque o perfil é outro, característica da minha mãe, que já é abrasileirada, encontrou uma mulher japonesa com a cara dela.
Uhum.
Depois de, sei lá, 60, 70 anos, que isso, entende? Então, assim, é tudo uma história de cinema.
Sim,
né?
Aí teve uma minissérie, né, que a Band fez das cartas que não chegaram, que era exatamente a história de duas irmãs. Que uma fica no Japão e a outra vem pro Brasil com a família e elas trocam cartas,
é?
Só que as cartas nunca chegaram. E aí muitos anos depois, e aí narra toda a história, como a família se desenvolveu aqui, a vida dela lá sozinha, com a tia, enfim.
Então, existe um boom, assim, né, isso é exemplo, a minha família, assim, deve ter zilhões de outros exemplos, assim, mas que contam essas histórias de sagas, de gerações e gerações que se transpuseram, assim, aos oceanos, assim, meses e meses dentro de um navio, né, assim, e mesmo das minhas professoras, eu tenho uma em especial que contava assim, que ela era de família até bem aristocrática. Ela recortou todos os kimonos de seda dela para poder vestir os filhos, porque não tinha, entende? Quando chegou aqui e viu que o Brasil era isso e que ia ter que passar por fome, que não sei o que, entende? Caiu, o mundo caiu, né? Então, tem um lado, assim, de sofrimento, do choque cultural, né, que isso já vem carregado da família, e teve esse que eu, basicamente, quando fui a primeira vez, estive lá no Japão, encontrei com a minha mãe. Minha mãe já foi de Kasegi, que foi bastante, assim, um preconceito que é natural, assim, do povo japonês que olha os decassei e fala assim, não, vocês abandonaram aqui e agora estão voltando para buscar trabalho e aí depois vocês vão voltar de novo para o Brasil, entende? Então tem uma coisa, assim, uma relação, é assim, meio diferente mesmo, estranha, entende?
Complicado.
É. Então, assim, eu tive contato, né, quando eu fui para lá com a minha mãe, depois, né, e minha mãe sempre foi do mundo, viveu muitos anos em Paris, muitos anos em Nova York e muitos anos em Tóquio, mais para a cidade onde ela, da família dela, né, e nesse primeiro encontro foi um pouco isso, eu falei assim, tudo aquilo que eu falei em Flor da Pele, que eu dancei em Flor da Pele, não é bem assim. Entende? Porque eu fui atrás de um Japão que não existe mais. De um Japão que foi aquele que eu aprendi no Brasil. Porque o Japão brasileiro, assim, que é passado de boca a boca das gerações, é um Japão mais tradicional, né, e mais antigo, né, e talvez preservado em termos da cultura do que esse que eu encontrei lá. Porque esse que eu encontrei lá já era um americanizado, entende? Então o McDonald's era uma coisa, assim, eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Esse McDonald's é adocicado, né? Aquelas comidas, né? Você olhava, assim, as pessoas com aqueles
lente de contato,
loiras.
Postiço,
eu achava aquilo tudo muito estranho, porque eu estava tentando preservar a minha aparência de japonesa e eles estavam fazendo exatamente o inverso. E aí foi aí que eu falei assim, não, eu tenho que fazer um outro, que eu fiz esse aqui, que se chama Face Oculta, que falava justamente sobre esse choque, entendi, é uma coisa que falava dessa do percurso, né, o Japão, que era um outro Japão, que eu encontrei depois. Eu fui uma terceira vez, eu fui uma segunda vez para lá. Tem outras coisas também aqui. Depois, esse aqui é um só que saiu, né? Que e que aí falava um pouco desse segundo encontro também, que já, aí depois eu fui com os meus filhos, levando os meus filhos já numa outra situação, já é uma outra geração, né? E para mostrar. Mas esse encontro aqui é uma coisa assim, falar assim, não, o Japão já não é mais o mesmo, não é a mesma coisa, entende? Então, assim, é engraçado isso. Aí depois disso daqui, eu fiz um último trabalho. Essa é uma trilogia, né? Na verdade, não é o último trabalho. Eu fiz esse aqui, que era, se chamava Mãe dos Sonhos, e que, na verdade, foi um nicho para fazer o Wabi-Sabi, uhum, que foi o terceiro. E o Wabi-Sabi, ele é todo... Ai, não trouxe aqui. Tem um pouco esse aqui, ó. O Wabi-Sabi já fala também sobre a cultura, mas é uma outra coisa. Não sei se você conhece o conceito do Wabi-Sabi, é quase uma filosofia, uhum, de vida.
Sim.
Entende? E ele está no âmago da essência japonesa, né? Então, assim, isso vem assim, desde o século VI, quando o Zen Budismo chega, né, da Índia na China, e no século XII chega no Japão. Então, esse desenvolvimento, depois eu fui para a China também, já mais recentemente, porque meu filho mora na China, e eu vi que realmente, assim, os chineses têm uma outra... É diferente, o Wabi-Sabi fala sobre o lado da beleza simples,
uhum,
da sobriedade, fala da beleza... da natureza, mas de uma maneira assim, do desenvolvimento, né, dessa beleza, que ela tem um ciclo
da transitoriedade,
né?
Né,
e não, fala assim, não permanência das coisas. Então, assim, nessa não permanência, assim, que me atraiu muito, porque eu sempre gostei muito desse lado japonês, que é mais sóbrio. Então, quando eu falo assim, eu fui para a China, e na China é tudo dourado, é vermelho, os chineses são abertos, eles são para fora, né? E os japoneses são exatamente o contrário, eles são concentrados, contidos, né? Então, eles sofrem, eternamente sofrem, né? E é tudo muito profundo. Então, o Zen Budismo traz, assim, desde a das coisas mais incríveis, né, da natureza, da observação da natureza, de como que isso, enfim, se desenrola, a não permanência, aquela coisa que você fala assim, não, existe um lado que é super, hiper moderno, que é brilhante, é liso, mas assim, em contraposição, tem um outro lado assim, que acaba, tudo é finito, tudo é, é assim, é como a ferrugem, entende? Uhum. O tempo, como ele passa sobre os objetos, sobre os materiais naturais. Então, assim, eles enxergam coisas que sempre me atraíram, né? Então, até eu acho que tem alguma coisa aqui, deixa eu ver, acho que eu trouxe aqui, né? Que a performance, o trabalho Wabi-Sabi que eu fiz foi baseado nisso. Eu até chamei a Kimini para ter gente trabalhar junto, porque eu não sei, a Kimini ela é uma ceramista, né? E a cerâmica é a base, assim como a cerimônia do chá, a cerâmica é uma base que reflete muito essa história do Wabi-Sabi, uhum, né? E esse foi o tema, assim, nasceu aqui, né, com a Mãe dos Sonhos, que foi uma coisa meio, sei lá, a gente vai... Ah, isso aqui é uma foto da minha família.
Ai, que lindo.
E essa foto, assim, foi muito significativa para mim, porque foi a primeira foto que eles se... eles tentaram colocar roupa ocidental, entendeu? Essa é uma foto que eles fizeram para mandar pro Japão. Então, você vê que é uma roupa que, assim, não combina com essas figuras. Uhum. E eles fizeram questão de fazer uma foto ao lado do mamoeiro.
Uma fruta típica.
Que é uma fruta típica, tropical, que no Japão, né?
Nem sabia, né?
Nem sabia. E o Wabi-Sabi, não, essa aqui é Mother of Dreams, que foi a mãe dos sonhos, né? Era a ideia... era mostrar justamente isso, onde nasceu, a mãe foi essa aqui, né? Então, assim, o que que esses japoneses que vieram de lá trouxeram de lá, fizeram essa mistura aqui, mandaram essa foto lá para o Japão para mostrar, olha aqui, ó, nós chegamos num país, né, que tem um monte de natureza do lado de uma moeira, botaram as
Olha
crianças
essas
tudo,
roupas.
essas roupas ocidentais, tá vendo que é, ó, assim, fechado, né, uma coisa assim, você vê que tá até dobrado, então, assim, vieram com a roupa para poder fazer essa foto, né, e esse é meu pai, então, assim, tem uma coisa que chegou junto com a família, tentar mostrar, e esse trabalho, todos eles são solos, tá, são trabalhos que eu fiz para mim, esse era um trabalho que eu tirava. Caía uma certa hora, caía o tal do mamão, e dentro do mamão tinha. Ó, tá vendo o mamão? Tinha uma máscara do Teatro No que eu arrancava de dentro desse mamão, entendeu? Então a performance era um pouco em cima disso daqui, que era uma roupa que ao mesmo tempo era ocidental, mas era tinha traços japoneses, né? Então, assim, tudo que eu fiz dessa linha da origem, eu fazia tudo. Costurava roupa, todos os adereços, cenário, não sei o que, eu que fazia, porque eu fazia questão de fazer do começo até o final. Deu dançar, fazer trilha sonora,
Concepção toda.
concepção toda. É. E no caso do Wabi-Sabi, tá meio que em cima dessa ideia aqui, né? O que que é o Wabi-Sabi? Né? O Wabi-Sabi é isso. Que é difícil de se explicar. Mesmo um japonês não consegue explicar direito isso, porque é assim, há um conceito que é intrínseco, né? Assim, há uma visão, né? Então, assim, importante isso para mim foi muito importante, assim, tentar preservar o máximo possível, né? E o que que seria isso na dança, né? Na minha forma de expressão? Porque a dança, ela, assim, aos moldes ocidentais, elas são todas para fora. Elas voam, elas mostram leveza, né? E elas, digamos que, têm a ausência, né, sei lá, de contração. O máximo que tem, por exemplo, Martha Graham, que foi uma bailarina, ela buscou inspiração oriental também, entende? Na época dela, e assim, viveu numa época de guerra, então aí ela traz essa coisa da concentração, da contração muscular, então isso tudo faz parte. E a dança japonesa em si, ela aterra, entende? Ela traz. Então, o não movimento é um movimento também. É difícil entender isso assim, mas tem um pouco a
Não, eu
razão.
para mim faz total sentido.
É, né? Então esse trabalho aí foi um trabalho que eu fiz. É, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o trabalho da Kimini. Esse aqui foi o trabalho que eu fiz, tá vendo? Que isso aqui tudo era uma coisa assim meio fechada, né? Assim, tá.
Eu vi tem alguns trechos, né, do trabalho no, acho que no YouTube,
Ah,
ou no
tem?
Vimeo, não sei,
Ah,
tem.
Jesus. É, ó, esse aqui é a face oculta. Esse aqui já é de 96. Tá vendo? Esse aqui é um folder que tava assim. Esse é um folder que foi do segundo. Foi quando eu falei assim, não,
A
o Japão é outra,
redescoberta.
essa é outra coisa, é um outro Japão, assim, que tava. Esse aqui era um leão, porque tá dentro das lendas japonesas, o leão, e era um leão que tinha uma boca, dançava dentro dela e depois saía de dentro da boca do leão. O leão se abria, entendeu? Todos esses adereços eu que fiz, eu construí, moldei, fiz
o croquisinho.
É, não, fiz, peguei o gesso, fiz a escultura, entendeu? Esculpi, depois passei para um coisa, aí depois passei em... esse aqui é o primeiro, né? Aqui esse é o do é o da flor da pele. Ó, tá vendo? Esse aqui foi feito pelo Ricardo Otaki, essa ideia aqui de pegar essa foto. Né?
Lindo.
É meio velho. Esse aqui, se você quiser levar esse aí também, pode.
Nossa, super quero, Suzane.
E esse aqui é o Wabi-Sabi original. Essa é a foto do espetáculo que eu fiz, o último, né?
Uhum.
Esse é de 2008, mas estreou antes até. Aqui acho que o que eu tenho ali. Tem até esse. Esse aqui foi feito em... eu apresentei em Miami também. Esse daí. Enfim, esse aqui também você pode levar. Tem alguns que eu tenho repetido. Se quiser levar, pode levar. Esses daqui não, não tem. Mas a ideia um pouco é essa do Wabi-Sabi, porque eu pensei assim, que o Wabi-Sabi seria o conceito mais essência do povo japonês, né? E que poderia traduzir o que, que é esse espírito japonês. E acho que depois disso eu me acalmei.
Uhum.
Porque até então eu ficava muito assim, revoltada. Eu sempre fui meio revoltada. Eu nunca fui muito calminha, não, sabe? Assim, tipo... Sempre tinha umas coisas para falar, enfim. Mas, inclusive, assim, porque a postura da mulher japonesa sempre foi muito submissa.
Uhum.
E a minha mãe já não foi muito assim, né? Assim, quando ela, assim, a gente ficou adulto e tal, depois dos 18 anos, ela falou assim, bom, teu pai morreu, vocês já são acima de 18, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu quero fazer e que não pude fazer na minha vida. Eu falei assim, vai à luta, não sei o quê. E a minha mãe saiu para Paris sem saber francês, sem saber absolutamente nada, só com um curso de estética nas costas e morou 12 anos lá, depois não sei quantos anos em Nova York, mais não sei quantos anos no Japão, não sei o quê, e viveu muito tempo fora. Então a minha relação com a minha mãe, assim, passei coisa assim, tipo uns 20, 30 anos longe dela, ou encontrando só nas viagens, entendeu? Uhum. Então é uma coisa assim, e acho que isso me deu bastante força também para estruturar minha relação, né, de vida com os meus filhos, com meu marido e tudo mais, de uma maneira muito mais livre e libertária do que, né,
do que ficar... essa subserviência.
Exatamente, né? E ainda hoje ela já tá velha, tal, tá, com 90 anos, 92 anos, e às vezes ela fala assim, mas você não vai servir seu marido? Ele acabou de chegar. Eu falei assim, mano, isso aí é a tua época, né? Vamos combinar que já...
E hoje em dia ela tá aqui no Brasil.
E hoje em dia ela tá aqui no Brasil. Ela retornou,
uhum,
né? Mas eu sou... Meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha ainda 14 anos, eu era adolescente ainda, então tinha uma relação com meu pai muito... pequena e foi muito curta mesmo, né? Uhum. Tive até com minha avó e tal, mas tudo muito curto. Então, acho que das vezes que eu fui pro Japão também, eu percebi que eu era muito diferente, assim, no trato, pessoa que sempre gesticulou muito, e, né, meio até italianado do Brás, sabe? Isso acho que fazia diferença, né, para o japonês, entende? Então, quando era recebida lá por pessoas de lá, né, assim, se não fossem jovens, absolutamente jovens, assim, de 20 anos, não sei o quê, os velhos, quando me perguntavam assim, mas que idade que você tem? Você é, então, já, se você já tem filhos, não sei o que, é uma senhora. E as senhoras lá, elas não usavam as roupas que eu usava. Entendeu?
Uhum.
Eu usava uma roupa, assim, tipo jeans, tipo tênis, andar de tênis e não sei o que, blá, 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 que era muito mais próxima de uma jovem, entende, de 20 e tantos anos. Eles achavam estranho que eu usava roupa que não era condizente de uma mulher casada.
Casada, porque com filhos.
Exatamente, é. Porque lá tem uma diferença muito grande entre você ser casada, você já assumir um papel, entende, de família, de responsabilidade da família, de ser mãe e tudo mais. E eles achavam estranho como que uma mulher, né, com família constituída, larga sua família, assim, sem ter se separado, assim, né?
Uhum.
Larga sua família pra vir aqui no Japão fazer mochilar durante um mês. E o seu marido? Como assim? Não sei o quê. E, assim, os hotéis, né, que a gente tanto ia em hotel japonês, né, japonês,
ryokan, sim.
Ryokan, como ia também nos hotéis de business, né,
uhum.
E eles achavam muito estranho, assim, como assim, você sozinha no mundo, não sei o que, então eles tinham um olhar, às vezes, muito...
De estranhamento
mesmo, até preconceito mesmo, falar assim, uhum. Não, como você... Se largar, assim, a sua família. E aí, com isso, eu falo assim, não, olha, eu é que achava estranho, porque quando eu encontrava pessoas da minha idade lá, as mulheres usavam vestido, tinha saias, vestidos.
Abaixo do joelho,
o jeito de andar, o jeito de olhar, o jeito de falar. Porque da primeira vez que eu fui pra lá, eu fiz um curso. Aqui no Brasil, para a questão de etiqueta, uhum. Que eu achava que para eles, como para eles era importante, eu precisava pelo menos conhecer. E que quando necessitar.
Dependendo do contexto.
Exatamente,
né?
É. Uhum. E eu fiz uso mesmo disso, porque no começo, mesmo sabendo que não era aquele meu normal, mas numa situações assim, onde você é vista formalmente, você tem que assumir um papel que, se por acaso você não correspondesse, você poderia ser muito maltratada, entende?
Uhum.
Então, em muitos lugares, eu fui melhor tratada falando em inglês, assumindo que não falava japonês, entende? Do que se falasse japonês, porque o japonês que eu falava era um japonês que, para eles, conotava uma outra geração, entende? Uhum. E que não correspondia, entendeu?
Uma certa formalidade
daquele é. Porque o japonês, ele tá muito ligado com essa questão da formalidade.
Uhum.
Como você entra, como você pega, como você faz, como você olha, como você... O tom de voz, o volume, o gestual...
E a depender do interlocutor também muda completamente.
Exatamente, como,
né,
você se veste, como você se apresenta, como você entra dentro de uma sala, o que você come, como você pega o seu prato, tudo. Como você senta à mesa, como você se apresenta, se você tem cartão, se você não tem cartão, entende? Então, assim, o brasileiro está muito informal, né? Ele tem uma relação muito menos, assim... É outra coisa,
uhum.
Né? E o japonês não, ele sempre teve. Então,
uma cerimônia.
Exatamente. Eu fiz um curso de mais para entender essa ritualização, entende? E esse espaço, onde é que fica esse japonês que não é japonês, que é gaijin, que aqui é japa, que aqui é outra coisa, uhum. Entende? E para poder contextualizar isso dentro da sociedade japonesa. Porque eu já percebia naquela época, quando eu me inseria dentro de um contexto japonês aqui, eu era vista como sansei. entendeu?
Uhum.
Assim, já não tinha o mesmo respeito, entende?
Ele tá muito longe, né? Aqueles...
Exatamente, então, quando eu falava assim, não, eu estou fazendo, faço uma pesquisa sobre minhas origens, sobre não sei o quê, eles... Ah, tá, interessante tudo, mas eles querem saber primeiro tudo aquilo que eu fiz, entende? Para falar qualquer outra coisa ou comentar a respeito,
uhum.
entende? Porque, não sei, acho que faz parte da postura, né? E dessa... Enfim, de como eles viam os brasileiros... que estavam, brasileiros niqueis, né,
uhum.
que estavam aqui, com o que eles viam. E aí, quando estava aqui, quando você encontra japoneses, japoneses aqui, eles também têm uma postura diferente com os niqueis. Não é igual. Não é igual.
Uhum.
Por mais que você queira se aproximar, sempre tem uma formalidade que impede. Entende? Assim, só entende mesmo quem é, por exemplo, assim, mesmo a Tomiki Otake, que sempre foi uma pessoa, né? E ela é nascida no Japão. E é uma pessoa, era uma pessoa que absorveu a cultura, né? Assim, morava aqui, teve filhos aqui e tudo mais. E uma pessoa abertíssima, né? Artista. Então... assim, precisava entender muito, assim, essa coisa do contexto, de onde você está, com quem você fala, com quem você, né, como você coloca as coisas, entende? O japonês faz muito rodeio,
uhum.
até chegar no ponto.
Sim.
Ele não confia, é natural dele, né?
Uhum. É, o próprio idioma é meio evasivo, né, das respostas.
Isso, tá cheio de... assim, né, eles nunca chegam
não
diretamente.
Não é uma confirmação
exatamente,
certeira,
é.
Né? É um...
Exatamente. Então, assim, foi difícil, assim, né, conseguir aproximações com pessoas lá no Japão, assim, mesmo com indicações daqui, ele mandava carta para lá, então, assim, né, então, muitas vezes, assim, quando você entrava falando assim, bom, vou entrar falando em inglês.
Ver o que acontece.
Ver o que acontece. Às vezes era melhor atendida
do que,
entendeu? Do que tentar japonês. Falar assim em japonês. E não que eu não soubesse, mas assim, eu acho que as palavras, né, assim, denunciam muito, né, as suas origens e tudo mais.
Uhum.
Então, por mais que tivesse estudado japonês, né,
uhum.
sempre mostrava que era um outro degrau.
Sim.
Um outro...
E essa relação sua de ser mulher oriental, assim, você teve alguma... tem alguma... algum episódio de... não sei, de estereótipo mesmo, né? De colocar...
Então,
principalmente porque você trabalhava bem com essa, nessa época aqui, né? Que você trabalhou bastante com essa, com a temática. Ver a mulher de kimono, as pessoas automaticamente remetem a esse lugar imaginário, né? Da...
Então, assim, tudo que eu usei, assim, mesmo das referências que eu usava, assim, eu tinha que estudar, entende? Assim... o andar de kimono é diferente. Quando você usa um kimono, a sua postura muda completamente. Eu tive que estudar isso. Não era uma coisa natural, entende?
Uhum.
Assim como quando você vê um gaidinho usando um kimono, é estranho. Aquele não é um corpo japonês, entende?
Uhum.
Então, assim, o meu corpo, a minha origem, é uma origem mesclada também. Eu tive que estudar isso daí, como andar com um guetá, como andar com um obi, como se portar, como olhar, como... tudo isso daí era medido, entende?
Técnica,
porque...
né?
Técnica, porque não era natural, eu não nasci assim. No entanto, eu estava falando sobre coisas que eram ancestrais, entende? Então, assim, a relação que eu tive com a minha avó, de repente, era tudo sobre, assim, falava uma coisa, mas não era bem aquilo. Atrás daquilo queria dizer outra coisa.
Uhum.
Entende? Então, assim, nunca é claro. Nunca é claro. Ele tem sempre uma membrana, entende? Que você desvenda e aí aparece outra. Então, assim, a mulher, assim, eu vivi um conflito interno, porque, assim, a mulher japonesa, ela sempre foi submissa em todos os sentidos, é sempre o homem, né? É sempre o patrão, é sempre o irmão mais velho, é sempre pai. O filho mais velho, é sempre o pai, é sempre... Por último, se sobrasse um pedaço, aí a mulher ia comer, né? Então, assim, e coisas que conflitava comigo, porque eu nunca fui assim, entende? Assim, a minha vida como brasileira sempre foi, né? Então, assim, eu assumi, como eu falei pra você, em alguns anos da minha vida, assumi aquela coisa, assim, explosiva, e outras vezes eu tentei ir, porque conseguia ver um valor atrás disso tudo, que era intrínseco, assim, à cultura. Mas eu conseguia ver um valor, entende? Então, só conflitado com minha maneira de ser. Então, no Japão, muitas vezes eu fui parada, assim, tipo... Eles olhavam pra mim... Às vezes até começavam a falar em japonês, mas logo em seguida eles já percebiam que era diferente. Porque o meu tom de voz era diferente.
A maneira como
gestual,
anda, né?
A maneira como eu me apresentava. Eu não tentava ser japonesa lá no Japão, né? Porque eu sabia que isso daí ia ser muito fake, é muito, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo, das vezes que eu precisei, assim, ser formal, nossa, fazer um esforço. Um esforço muito grande, mas fazia, assim, tipo, fui convidada para almoço, para jantares formais, então tentava botar até uma roupinha, mas não sei o que e tal, assim, sentada naqueles cotaços, naqueles lugares em que você tinha, mas, começava ajoelhada, depois sentava de lado, depois sentava, no final já tava com as pernalinhas lá, entende, por debaixo da mesa, sabe, assim, eu falei assim, ó, vocês vão me desculpar, eu sou estrangeira,
tentei,
me esforcei, mas não é o meu jeito, entendeu? Então, e a gente, eu me senti uma estrangeira, obviamente, que aquilo não fazia parte de mim, entende? Embora, assim, fisicamente, eu não tentava pintar meu cabelo, assim, não tentava botar cílios postiços, como elas andavam na rua, cabelo enroladinho, entendeu? Isso já tinha sido parte da minha vida lá no comecinho, entende?
Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, entende? É. Porque logo no começo eu falei assim, não, eu não sou isso, eu quero assumir a minha, meu jeito de ser, aí radicalizou, entende? Então, as roupas, tudo berrante, né? Assim, andava com os penduricalhos, né?
Uhum.
Cabelo, Costa. E aí, assim, eu ao mesmo tempo olhava pro espelho e falava assim, bom, essa também não sou eu, né?
Uhum.
E aí, quando eu radicalizei pro outro lado, assim, né? Cabelo curto, de coqueixe, cabelo liso, preto, não usava maquiagem nenhuma, usava, sabe assim, só roupa japonesa, só roupa não sei o que, ia ter tudo, não sei o que, o jeito de sentar, o jeito de estudava, entende? Pra poder ser uma original. E também não conseguia. Quando eu cheguei lá e vi todo mundo de cabelo loiro,
colado,
eu falei assim, gente do céu,
o que
eu vou fazer?
O
que tá acontecendo? O que eu vou fazer da minha vida? Não sei o que. Aí, sim, eu comecei já a pensar lá mesmo, já falei assim, ó, tudo vai pro lixo, eu vou ser do jeito que eu sou mesmo, aí botou, né, aí tava de mochila, falei assim, não adianta, eu não vou querer andar assim com o pé juntinho, né?
Sim.
Isso se revelou mais assim no, né, nas apresentações, nos espetáculos que eu montei, mas aí trazendo um pouco a origem daquilo que eu realmente vivi. E não daquilo que só eu imaginava, entende? Então o WhatsApp foi um pouco isso, um aspecto mais interiorizado mesmo, né? E a dança também partiu disso daí. Agora a mulher sempre esteve presente em todos os trabalhos que eu fiz justamente por causa disso, porque eu vivia conflitos, né? Mas, enfim, acho que é uma coisa que na cultura japonesa, o homem sempre foi o, né,
poderoso, provedor.
O provedor, não sei o quê. E eu era exatamente o contrário, né? Uhum. Assumia, sempre assumi na vida uma vida independente, procurando sempre, né, valorizar esses traços que não eram propriamente aquilo que se esperava de uma mulher japonesa. Né?
Uhum.
Mas enfim.
Interessantíssimo.
Acho que é isso.
Ah, muito legal. Porque dentro da. Porque o que eu quero trazer é exatamente esse lugar desse conflito, né? Um pouco da cultura japonesa com a cultura brasileira, digamos assim, e essa fricção,
certo.
Que, que não tem um limite delineado, né? As coisas se borram, assim, né?
Exato.
E aí as coisas ficam meio. Eu também tive esse momento de questionamento, de ser Japão aqui, de lá no Japão ser. Eu morei um ano lá quando eu era criança.
Ah, você morou.
E aí eu. E lá eu era gaidinha, eu era estrangeira.
Estrangeira.
Brasileira, né?
Não, minha vida toda foi isso, entende? E hoje em dia eu vivo mais tranquila, muito mais tranquila do que. Né? Porque isso deixou de ter uma importância assim. Do que os outros pensam de você, e sim do que eu sou, entendeu? Isso é que importa.
Você se assumir.
Exatamente, de assumir do jeito que eu sou, entendi? E não, então, assim, mas foi importante ter entrado nesse mundo, nesse universo da pesquisa, sabe, de aprofundamentos desse ser, o que é mesclado, porque senão eu não iria descobrir isso nunca. Entendeu? Uhum. Importante isso, assim, você saber quem você é no mundo que você vive e como você se relaciona com os seus próximos, os seus, né, entendeu? Os seus que são parecidos e os que não são, entendeu? É um pouco essa a ideia que a gente tá, que eu vivo, né?
Sim.
Tem bastante coisa, assim, que, assim, não sei se eu devo ter, enfim, não sei se é que eu mudei de casa e empacotei tudo.
Tá.
Então tem muita coisa, assim, de vídeo, de filme, de coisa, que se um dia você quiser dar uma olhada, assim, eu posso separar. Mas como eu mudei e empacotei tudo...
Tá tudo encaixotado.
Tá tudo encaixotado, eu precisaria, assim, dar uma revisão, entendeu? Esses aí são os que eu... Consegui lembrar, né? E aí, assim. Consegui lembrar e consegui tirar pra ver onde que tava. Né? Mas.
Ótimo.
Então tem esses aqui, mas esses daqui eu não posso deixar com você.
Não, imagina, nem.
Mas aí, numa hora dessas, daí a gente pode, sei lá. Esses daí tudo bem, porque esses daí eu tenho réplica, mas esses outros não. Né?
Uhum.
Aí, sei lá, não sei se você quer saber mais alguma coisa, assim.
Ah, eu acho que é isso mesmo, Suzana, muito
se
obrigada.
Se quisesse marcar outro dia, a gente pode também marcar.
Eu vou dar agora uma compilada nas memórias todas, né, das pessoas, porque tem coisas que são muito são comuns, assim,
são muito.
Muito comuns. Então, quero brincar um pouco com isso, assim, né, desse lugar, que é comum, mas que é singular ao mesmo tempo, né?
Isso.
Cada um tem os seus questionamentos, a sua trajetória, né?
Isso.
Como você se relaciona com isso, como você lida com isso, como você expressa isso.
É.
Então, por hora, eu acho que é bem esse lugar mesmo que você trouxe, que você narrou, né? De como isso foi entrando e saindo ou não, né?
Acho que, assim, todas as pessoas... Eu fazia muita pesquisa e conversava muito com muitas pessoas da colônia que se destacaram, e se dispuseram a uma conversa, né? Então, a própria Tomi... Ela, assim, era de uma geração completamente diferente e viveu uma vida, assim, intensa como artista, né? E eu falava assim, nossa, como você consegue assim, com esse choque todo que ela viveu numa época que ela chegou aqui no Brasil, que era outra coisa, né?
Sim.
E a própria Kimini, porque Kimini também, ela é, acho que ela é mais jovem que eu, não sei quantos anos ela tem, mas é de uma geração também que vivenciou esses conflitos, entendeu?
Uhum. Mais então, diretamente.
Mais diretamente, é. Né? E algumas pessoas, assim, mesmo dentro da dança, que foi a própria Ivone Sati, que já faleceu, eu conversei com ela, conversei com a Yoko Okada também, conversei com outras pessoas da dança, e cada um na sua geração, assim, sofreu um preconceito de maneira diferente. E algumas nem tentaram muito buscar essa coisa da origem, entende? Porque já assumiam mais, assim, os mais recentes já assumiam mais essa brasilidade, assim, intrínseca, entende? E não ficaram, assim, muito buscando. É que eu vivi num momento em que, para mim, afetava muito, entende? Incomodava muito essa coisa de falar assim, por que que me trata de maneira diferente? Por que que me trata assim, entende?
Uhum.
E aí, até entender que me tratam assim porque eu realmente sou diferente, e os japoneses, assim, têm muito medo do diferente. Eles demoram muito tempo até assimilar esse diferente.
Uhum.
Tem algo que os atrai, mas até entender e assimilar isso daí e aceitar demora um tempo, é um processo para eles. E eu até entendo, porque quando eles estiveram aqui no Brasil, eles tiveram que comer carne seca.
Uhum.
A minha avó, eles recebiam uns kits do governo para viver com aquela comida que era arroz, feijão, carne seca, acho que batata, alguma coisa assim. Quase
mandioca,
nada de,
né?
mandioca em vez de batata, quase nada de vegetais, porque vegetal, peixe era a base da comida deles, né, dos japoneses, e tiveram que plantar o arroz para ter o arroz aqui. O arroz que eles tinham aqui era um outro tipo de arroz, nada a ver.
Uhum.
Entendeu? A minha avó, ela deixava todo mundo, fazia fila na porta da casa da Dona Maria, porque Dona Maria é o nome que ela teve que assumir, nome português, porque ninguém conseguia
pronunciar
o nome. Então, aquela comida ficava ali, assim, tipo, todo dia, sei lá, chegava, não sei se era de semana, não sei quando, eles chegavam assim, ah, vamos na casa da Dona Maria, porque ela não come carne seca, rabo de né, aquelas comidas que não fazia parte da cultura deles.
Da dieta, né?
Da dieta, né? Então, eles acabavam aproveitando algumas coisas, né? E os outros, os italianos, os outros que eram, né, assim, se
os
aproveitavam,
locais.
Os outros se aproveitavam, assim, até, né, isso é uma coisa, assim, que eles também tiveram um choque deles, né? Então, assim, entender toda a trajetória, sabe, de várias e várias gerações, para mim foi essencial. E entender que essa mulher que chegou aqui no Brasil de um jeito, né, e que criou os filhos dentro dessas condições que eram terríveis, entende? Teve filhos e filhos, e que esses filhos e filhos tiveram outros filhos, entende? E que nasceram pessoas com uma mescla, né, totalmente diferente.
Uhum.
Então, assim, eu acho que eu sou resultado disso. Eu sou resultado disso, eu fico muito feliz por ser assim.
Uhum.
Hoje em dia assumo com uma certa tranquilidade, né? Então, assim, ser zen ou ser essas coisas não depende do que está para fora, depende do que está dentro, né? Assumir, assim, umas identidades internas são muito mais importantes para mim hoje em dia do que, assim, me vestir de, ou comer comida japonesa, quer dizer não sei o quê, ou não sei o quê. Tá, tudo bem, faz tudo parte de uma cultura, mas eu sou hoje uma mistura. E aquela mulher japonesa, assim, que serviu né, dentro de uma sociedade machista, patriarcal, entende? Ela se transformou também. Hoje em dia já não é mais isso.
Uhum.
Né? Tampouco é aquela que eu estava imaginando quando eu tinha meus 16, 17 anos, né?
Uhum.
Que era aquela coisa, né, da explosão. Uhum. Tampouco é aquela. É uma coisa que está meio... agrega muito,
tudo junto, né?
Muitos valores, entende? E esses valores, eles vão criando dentro dessa simbiose outros valores,
uhum,
entende? E esses outros valores florescem como uma coisa muito boa, assim, para mim elas são muito boas, entende? Porque é quase como assim, você se aproveita de coisas boas dos dois lados também, entende?
Uhum.
E assim, não sinto mais aquela necessidade que tinha antes, assim, preciso ser aceita dentro dessa sociedade, não sei o que, entende? E a aceitação é uma coisa, assim, que tá dentro da gente, né?
Uhum.
Então, acho que isso, assim, pra mim, chegar nesse caminho, demorou. Mas eu tive que ir fundo pra buscar respostas que, no começo, me atordoavam, me deixavam, assim, com raiva, sabe, assim, eu era, assim, tipo, revoltada,
uhum,
né, e depois, com o tempo, isso foi acalmando e você vai entendendo, que eu falo assim, não, mas assim, a quem eu tenho que, eu devo provas, né,
uhum,
quem eu preciso?
Pra quem, né?
A quem, pra quê, né, assim, que importa sou, tá bem comigo. E de me reconhecer como uma pessoa que é híbrida,
uhum,
né? Então é essa, acho que é essa, as coisas que foram acontecendo,
uhum,
né?
Sim.
É isso.
Certo. Obrigada, Suzana.
Nada, imagina. Aí a hora que você quiser, a gente pode sentar, outras vezes não tem problema nenhum.
Uhum. Tá certo.
Tá?
Tá bom.
Pra
obrigada.
Quando é a sua tese?
Ah, já tá pra...